Nós estamos, não vamos ficar muito em 1 Reis, né? Mas nós estamos em 1 Reis 9, 10, só para pegar o contexto, falando sobre, esses dois capítulos falam sobre as diversas características do reinado de Salomão. Então nós estamos aproveitando para fazer uma relação dos pontos, das características que representam o reinado de Jesus, o reinado que nós chamamos o reinado milenar, o reinado de Jesus na terra. Salomão é uma figura dupla, né? Tem muita coisa que aponta para Jesus. Depois que nós vimos todos esses aspectos, nós vamos ter que falar também dos aspectos em que ele é uma figura do reino bem humano. Então é até difícil a gente entender como a mesma pessoa pode mostrar, pode representar de forma tão completa as duas coisas, mas é verdade que nós podemos ver esses dois aspectos. Então, só para quem não estava, na verdade, nós estamos há duas aulas falando sobre os primeiros três pontos. Então, só vou citar para a gente dar sequência, né? O primeiro ponto é que Salomão, como nós temos visto com bastante detalhe, Salomão fez a casa de Deus. E ele não só fez a casa de Deus, mas em Crônicas, mais do que em Reis, mostra como depois de edificar a casa de Deus, ele fez a casa de Deus, ele pegou tudo que Davi, seu pai, tinha preparado em termos de ordens, de normas para sacerdotes, para cantores, para sacrifícios, turnos de sacerdotes, tudo. Ele pegou todas essa ordem de Davi e implantou. E isso representa, aí nós vimos os textos que falam que no reino milenar a casa de Deus vai ser o centro para onde vão afluir todos os povos. Aí tem Zacarias, tem Isaías que falam especificamente sobre isso. E menciona nesses textos em Reis e Crônicas como 3 vezes por ano, naquelas festas, eles realmente guardavam as festas e todos subiam para adorar a Deus. E menciona isso, especificamente a festa de tabernáculos, menciona na profecia de Zacarias 14. Então, é importante a gente guardar isso. Segundo ponto foi que ele foi mais sábio do que todos os reis contemporâneos, anteriores a ele, posteriores a ele, né? Nós vimos vários textos, principalmente em Reis, que menciona uma série de vezes como o rei Salomão era destacado, era superior a todos. Só para a gente, estamos aqui em 1 Reis 10, né? Versículo 24, fala assim, versículo 23... Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra. Às vezes a gente fala assim, puxa, a Bíblia faz umas declarações assim meio categóricas, assim, será que Salomão realmente era mais do que todos os reis da terra? Porque a história secular não mostra isso, né? Israel, Salomão, não, quando você estuda os livros de história, você nunca vê Israel como sendo mais, você vê Egito, vê depois Grécia, né, Pérsia, né, os outros reinos, você vê na história, mas Israel não tem esse destaque. Mas aqui está falando assim, ele excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Então, isso era, assim, pode não ter sido verdade, assim, comparando em todas as épocas, lógico, de outros reis, de outras épocas da história, mas isso está apontando para Jesus, que quem vai ser realmente o rei que vai exceder a todos, em todos os sentidos, é o rei Jesus. Versículo 24, toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Agora, só para a gente, pelo menos da maneira como eu vejo, a história, Deus faz as coisas assim porque Deus não quer que todas as pessoas sejam obrigadas a acreditar no texto bíblico. Então, Jesus, a pessoa de Jesus como homem, praticamente não aparece na história, nos documentos que eles acham por aí. Nós não temos como provar a ressurreição de Jesus. Não tem como provar. E tem muitas coisas que têm a ver com a história bíblica. Tem algumas coisas, né? Eu até gostaria de ter mais tempo para pesquisar as provas arqueológicas. Tem muitas coisas que eles encontram, que batem com o texto bíblico, mas provar mesmo, ter provas conclusivas de todos os aspectos, ou mesmo da veracidade do relato bíblico, não é possível. Por quê? Porque Deus quis assim. Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Se você quiser duvidar, se você quiser questionar, se você quiser dizer, não tem prova, isso aqui é uma lenda, isso aqui é um mito, você pode dizer isso, humanamente você pode fazer isso. Então isso é uma escolha. Deus permitiu isso para que a nossa fé não se baseasse em fatos obrigatórios, né? Tem provas, para quem quer ver, existem muitas coisas que comprovam, que a gente percebe, não tem provas, aí é outro assunto, né? Mas se entrar na evolução, né, da vida do macaco, de outras formas de vida, não tem provas para eles também, né? Não tem provas conclusivas para eles também. Então, é como alguém falou, você tem que ter fé, ou no relato bíblico, ou na evolução, você tem que ter fé. Depende em que você quer acreditar, porque, assim, provas não tem. Então, assim como tem algumas evidências que eles acham que apontam para toda a história natural da vida ter evoluído, ou outros aspectos contrários à verdade de Deus, nós também temos muitas coisas na arqueologia e outros fatos que são provas para nós, mas não são essas provas científicas que nós gostaríamos de ter para dizer, olha, está vendo, assim, isso aqui é verdade, ninguém pode discutir. Não, Deus deixou em aberto para quem não quer acreditar, não tem obrigação, né? Por isso que Deus não desce do céu e fala, olha gente, eu sou Deus e você tem que acreditar na Bíblia, né? Deus não faz isso, porque senão, você, poxa, então é mesmo, né? não tem saída. Tá, isso é só um parênteses. Então, esse é o número 2, né, que ele é mais sábio do que era mais sábio do que todos, e isso fala, né, do rei Jesus, a grande sabedoria. Eu não sei quantos aqui gostam de... A sabedoria de Deus não é só conhecimento, mas é claro que inclui também, né, em outros lugares. Acho que no capítulo 4 de 1 Reis fala que Salomão falava sobre a natureza, sobre aves, sobre ele, né, ele tinha conhecimento em todas as áreas, filosofia, né, e nós temos escritos de Salomão, né, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, né, que falam da sabedoria de Salomão. Mas a sabedoria, né, assim, Deus nos fez com uma sede de conhecimento. Nós temos uma sede de conhecimento, mas por causa do pecado, nosso desejo por conhecimento ficou muito deturpado. Mas a verdadeira sabedoria, eu pelo menos tenho uma vontade imensa de estar perto desse homem sábio e de poder conhecer as coisas, tudo aquilo que a gente, né, a rainha de Sabá, nós não estudamos a história dela, mas ela trouxe um monte de perguntas, né? Ela ficou sabendo que ele era um homem hiper sábio, né? Então ela trouxe um monte, ela deve ter chamado todo mundo no reino dela, assim, pega lá, todo mundo faz umas perguntas difíceis, aí ela deve ter feito uma seleção das mais difíceis de todas, falou assim, não, nós vamos chegar lá, nós vamos colocar Salomão na parede, nós vamos ter coisa que ele não vai saber responder. E o relato bíblico é que ela fez todas as perguntas que estavam no coração dela, tudo que ela trouxe, e ele respondeu tudo. Então isso é uma figura de Jesus. Você já pensou Né? Às vezes você encontra umas pessoas, uns professores, uns cientistas, sei lá, uns teólogos, em qualquer campo, você acha umas pessoas que parece que sabem tudo, mas nunca sabem tudo. Né? Uma hora eles têm que falar assim, bom, isso aí nós não sabemos, ninguém sabe. Você já pensou você poder perguntar para alguém que sabe tudo? Todas as coisas? Ele é mais sábio do que todos os homens, todos os reis, toda pergunta, tudo que você sempre quis saber. E você sabe que quanto mais o conhecimento, a ciência é assim, e Deus também é assim, quanto mais você sabe, qual que é a sensação no conhecimento humano? Que você sabe menos. Quanto mais você estuda, quanto mais curso você faz, de especialização, de doutorado, de pós-doutorado, de não sei o que e tal, quanto mais você conhece, mais você descobre, porque você começa a ter uma visão mais ampla do que existe, quanto mais você sente, mas gente, sabe que eu não sei nada? Né? O meu conhecimento é uma fraçãozinha do meu campo, e nem estou mexendo, e os campos são cada vez mais restritos, né? Biologia é um negócio imenso, né? Então você vai especializar dentro disso e dentro disso, você cada vez vai afunilando mais, e quando você chega lá, fala assim, mas dentro do meu campinho, que é uma fração da minha área, eu não sei nada. Então quanto mais você vai sabendo, quanto mais Jesus vai revelando, você vai querer saber mais. Ou vocês acham que vai chegar uma hora e falar assim, tá bom, Deus, agora o resto da eternidade eu só vou desfrutar, porque agora eu sei tudo, o Senhor já respondeu tudo. Não, não vai chegar essa hora. Tudo, tudo você vai... Puxa, abriu um novo leque. Abriu um novo leque, assim, de um monte de coisa assim, que nem sabia que existiam. E aí eu vou investigar. Deus, né, só a natureza de Deus é coisa para a gente conhecer por toda a eternidade. Então, graças a Deus que vai ter... alguém sábio que vai nos conduzir nesse conhecimento. E o terceiro ponto que nós vimos foi grandeza, fama e prosperidade. Grandeza, fama e prosperidade. Vimos aí sobre o trono de Salomão, vimos sobre como a rainha também viu desde a maneira dos servos de Salomão se trajarem, comportamento, a postura deles, tudo, tudo era perfeito, e tem aquela profecia em Zacarias 14 que fala que até as panelas, até os vasos na cidade de Deus vão ser todos de ouro, significando que a pureza que antes era só do templo, só de Deus, né, hoje, no tempo em que tinha essas figuras, né, o ouro era reservado ou para o rei, ou principalmente para Deus, porque o ouro fala de divindade, mas no reino milenar, né, que Salomão é uma figura, fala assim, que ele fez, acho que está nesse capítulo também, onde que está? Versículo, 1 Reis 10, 27, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, cedros em abundância, e eles tinham muito, muito ouro. Tem um outro, versículo 21, também todos os vasos de bebê do rei Salomão eram de ouro, todos os vasos do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Então ele fez o ouro ficar tão abundante que nem se dava mais valor à prata. Isso tem uma simbologia, porque a prata é uma figura da redenção. Não que a gente não vai dar valor no que Jesus já fez, mas nesse momento, nessa nova etapa do reino de Deus, a redenção já está completa. Então não precisamos mais voltar e desejar e tentar implantar a redenção. Não, ela já está completa. E o ouro, que é a natureza de Deus, que é usado por todo mundo, então passa a ser de uso de todo mundo. Então, no reino milenar, a divindade, a natureza de Deus vai ser, até nas nossas casas, até os vasos, até as panelas vão ser santificados ao Senhor. Então, esses foram os três pontos que falamos um pouquinho, todas apontando para essa época em que Jesus vai estar reinando sobre a terra e fazendo com que o seu reinado cumpra Esse é, para mim, é o ponto fundamental do milênio. O reino de Jesus, o reino milenar, vai cumprir todos os propósitos de Deus que Ele fez para o homem. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus quis lá, desde a criação, desde que estava na mente de Deus, fazer o homem, fazer a terra, Ele vai cumprir. Nós não vamos, Deus não vai falar assim, ó, terra serviu o seu propósito, né, a gente começou, o pecado estragou, a gente acaba com isso tudo, queima tudo e vamos começar o céu totalmente fora. Não, não é assim. Você pode notar que na Bíblia tudo é uma sequência, fala de fogo, fala de destruição, mas fala de continuidade e de Deus conseguir cumprir tudo que Ele planejou. E isso é muito importante para entender Deus, porque Deus não começa as coisas e deixa na metade. Isso me dá uma grande segurança, né? A Bíblia também fala sobre a obra dele na nossa vida, né? Quando Paulo falou para Timóteo, né? Aquele que começou uma boa obra em você vai levar até o fim. Se você quiser cair fora, o problema é seu, mas se você se deixar completar tudo que Ele planejou para você, amém? Tudo que Ele planejou, nem que Ele tenha que levar 1000 anos para produzir o resultado final, Ele vai produzir, né? O resultado final vai ser maravilhoso. Então agora vamos ver se conseguimos caminhar um pouquinho, né? Nós falamos os 3 pontos da primeira aula, na segunda aula os 3 pontos, já estou 15 minutos falando dos 3 primeiros pontos ainda, né? Estou enroscado aqui, né? Número 4, então. Número 4, extensão do reinado. Extensão do reinado. No tempo de Salomão, ele não governou sobre todas as nações, mas ele governou sobre tudo que Deus havia prometido para Abraão, para Moisés, que tudo que Deus tinha prometido, falou assim, olha, vou levar, vou dar essa terra e vocês vão governar, vocês vão ocupar desde o Eufrates, né? Hoje, se você olhar o mapa, Israel é muito menor, assim, a terra das 12 tribos é muito, muito menor, e hoje eles ainda dividem com os palestinos, né? Então Israel fica tudo fracionado, mas a terra que Deus prometeu para Abraão vai desde o Eufrates, que fica no Iraque hoje, no Iraque, não sei se vocês estão mais ou menos com o mapa na cabeça, mas tem Iraque, depois tem Jordânia e depois tem Israel, então, e depois ao norte tem a Síria, no sul, né, era desde o Nilo, desde lá no sul, no Egito, até lá no norte. Então, Salomão, por causa de Davi, Salomão reinou sobre toda essa extensão, a extensão completa do que Deus tinha prometido, ok? A extensão completa do que Deus tinha prometido. Isso também é importante, o que Deus prometeu, ele cumpriu. O que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Agora, o que Deus tem prometido para o futuro, para o seu povo, para a nação de Israel, para o seu filho Jesus? O que Deus prometeu? Quem sabe? Em termos de extensão. O que Deus prometeu para a nação de Israel, a nação, Abraão recebeu a promessa daquele território. Eu estou falando agora sobre o futuro. O que a gente lê na palavra de Deus, profetas, salmos, o que a gente lê sobre a promessa de Deus para o reinado futuro? Qual é a extensão? Toda a terra. E eu falei, acho que domingo, na última aula, que essa é até uma chave para a gente entender, porque quando a gente fala que a Bíblia fala muito pouco sobre o milênio, nós às vezes perdemos de vista que a Bíblia tem muitas passagens que falam sobre o milênio. Por quê? Porque tem muitas passagens que falam sobre todas as nações da terra. E isso não é o céu, é a terra. Deus prometeu toda a terra. Então, nós vamos ler algumas, né? Não vou tomar, espero não tomar muito tempo, mas eu acho que assim, é um fato, assim, talvez você fale, eu entendo isso, eu lembro, mas assim, vamos dar uma olhadinha, porque é importante a gente ver que tipo de passagem fala sobre isso, e a gente vê o contexto e começa a entender que Deus tem um plano. Eu acho que a gente, assim, tem coisas que a gente lê na Bíblia que parece que a nossa mente já fica meio programada, assim, né? Ou assim, os Salmos, quando fala assim, Deus reina sobre todas as nações, aí você pensa, não, Deus hoje reina, sim ou não? Deus reina hoje? Sim, Deus reina. Mas é esse reinado que está falando? Não é. Mas na nossa cabeça, às vezes, fala assim, Deus reina sobre todas as nações. Mas não, vamos olhar alguns textos que você vai ver que, claramente, alguns textos falam sobre Deus hoje. Deus manda, Deus está superior a todas as nações. Você pode pedir a Deus, porque Deus é dono de tudo que tem na terra inteira. Deus é dono do ouro, da prata, não é isso? A gente sabe que sim, tudo está nas mãos de Deus hoje, mas não é nesse sentido que esses textos estão falando. Então a gente precisa entender isso e crer que não só que Deus vai reinar, Jesus vai reinar como rei, mas ele vai reinar com quem? Com a sua igreja, com o seu povo. Ele vem para implantar o seu reino na terra. Por que ele não veio ainda? Porque ele não tem uma base, ele não tem uma base para implantar o seu reino. Ele não tem a nação, ele não tem a capital, ele não tem a casa. Então, tudo isso que fala no Velho Testamento, tudo que foi preparado nesses anos e anos, terminando com Davi, tudo que foi feito ali, preparando para o reinado de Salomão, é o que Deus está fazendo hoje na terra, preparando o caminho. Por isso que eu falo, a nossa esperança futura, alguém pode falar assim, para que eu quero ler sobre o milênio? Se eu tiver a graça, a misericórdia de participar do milênio, um dia eu vou estar lá. E hoje não faz, né, não tem muito a ver com a minha vida, então não interessa, não. A esperança, a preparação para o milênio é agora. E a nossa esperança deve moldar, deve direcionar o nosso presente. Então vamos lá. Salmo. Eu vou ver alguns salmos e depois a gente vê alguma coisa nos profetas também. Mas salmos, os salmos estão cheios. Será por que os salmos falam sobre isso? Qual que é a relação? Antes de ler aqui Salmo 2. Qual que é a relação entre Salmos, o livro de Salmos, e essa visão da glória de Deus? O livro de Salmos é um livro de quê? O que são esses Salmos? É história, é filosofia, o que é o Salmos? Você pode usar duas palavras, né? Louvor é outra palavra. Oração, né? Adoração, louvor, adoração, mas também oração, não é isso? Tem muitos salmos que são orações, não é isso? Muitos salmos são orações, louvor e adoração não é a mesma coisa, mas você pode agrupar, mas assim, tem muitos salmos que contam as grandezas de Deus, seria louvor, e tem muitos salmos que são adoração, assim, simplesmente exaltando Deus pelo que Ele é, pela sua natureza. Então, oração, mas principalmente pensando em adoração, os salmos enxergam profeticamente o que Deus vai fazer. Então, por isso que tem muita coisa, até salmos que começam meio com lamentos, com súplicas, com dificuldades, e falando das provações, das aflições, acabam falando da glória de Deus. Porque o salmista, ele entra na presença de Deus, ele começa a enxergar a grandeza de Deus, e ele começa a ver o que Deus vai fazer. E essa questão da casa de Deus, que se torna o centro para governar toda a terra, é a ideia de que Deus está formando hoje a casa dele, Jesus que vai levantar na perfeição total, mas a casa de Deus está sendo preparada agora como a base de onde, né, Deus vai habitar nessa casa e vai governar toda a terra. Então, por isso que os salmos falam muito sobre isso, né? Salmo 2, não vou ler o salmo todo, cada, assim, tem vários salmos que seriam assim um estudo maravilhoso. Assim, esse salmo 2 é um salmo muito significativo, é citado, né, no Novo Testamento, mas ele fala, né, por que conspiram as nações. Ele está falando sobre os reis da terra, que, olha só isso que eu falei, assim, versículo 4, aquele que está entronizado aonde? Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então essa é a posição de Deus agora, ele está nos céus, os reis da terra estão aprontando, zombando, se levantando contra Deus, mas Deus está dando risada, porque ele sabe que eles estão se achando, mas não vão resistir. Então essa é a posição de Deus que está reinando agora, mas ainda está permitindo esse sistema atual e o seu domínio. Aí, versículo 5, então lhes fala na sua ira, no seu furor os confunde, dizendo, eu ungi o meu rei onde? Então, esse aqui que a gente precisa entender, Deus está entronizado nos céus, mas ele falou, eu ungi o meu filho, o meu rei, desculpe, aqui ele está falando sobre rei, eu ungi o meu rei aonde? Sobre o meu santo monte Sião. Quem? Sião é ligado com quem? Na Bíblia, quem começou Sião? Davi. Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Muita gente usa esse texto para falar sobre missões, não é errado, assim, pede-me e eu te darei as nações. Então, né, a tarefa da igreja é enviar missionários, é estender o reino de Deus, isso faz parte, essa é a nossa tarefa agora, mas esse não é o final do salmo. Por que que eu sei que ele está falando sobre algo mais? Porque o versículo 9 fala, tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro, portanto, ó rei, sede prudentes. Aí ele fala assim, né, Jesus vai reinar, vai dominar com vara de ferro. Aí ele fala assim, olha, tomem cuidado e não fiquem inimigos do filho agora, porque senão depois vai ser terrível para vocês. Mas aqui é mais a intenção de mostrar como o plano de Deus é dar ao filho dele, que vai ser rei em Sião, Sião podendo ser literalmente que Jesus vai estabelecer o seu reino em Israel, em Jerusalém, mas falando também espiritualmente, porque Sião representa a igreja, representa o povo de Deus, em que nós formamos. Então tem muita coisa que a gente não sabe como que vai ser, ele vai colocar, a sua promessa é que ele vai colocar o seu rei, Jesus, para reinar sobre a terra, não no sentido que ele reina agora, não no sentido missionário, isso faz parte agora, mas nossa tarefa agora é alcançar as nações, até os confins da terra, mas nós não conseguimos trazer nenhuma nação por inteiro ao domínio de Deus. Então, isso vai acontecer no reinado de Jesus. Salmo 22. Salmo 22 é um salmo, só para uma curiosidade, né? Salmos 22, 23 e 24 formam um daqueles sanduíches na Bíblia, né? Que o Salmo 22 fala do sofrimento, Salmo 22 começa com as palavras que Jesus citou. Não é interessante isso? Jesus falou as palavras idênticas a isso que estava escrito a respeito dele. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E fala, e aqui assim, a primeira parte desse salmo descreve muito detalhadamente o sofrimento de Jesus na cruz. Salmo 23, todo mundo conhece, né? O Senhor é o meu pastor. E Salmo 24, falando da plenitude, do Senhor é a terra, a glória, né? É, Salmo 23 é o pastoreamento de Deus sobre nossas vidas agora. Mas, isso só para lembrar que esses três salmos formam um conjunto. Mas é interessante que no Salmo 22, depois que ele fala tanto sobre... Ele está falando sobre o próprio sofrimento dele, mas é uma figura do sofrimento de Jesus na cruz. E aí, no versículo 22, ó, 22, no versículo 22, ele começa a falar... É um exemplo de como ele começa falando do sofrimento, né, da morte, de tudo que tem a ver com a vida dele e também com a vida de Jesus na cruz. Depois ele começa a falar de louvor, de anunciar, e ele fala da visão futura. Declararei o teu nome aos meus irmãos, começa assim, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós descendentes de Jacó, glorificai-o, né? Então, pulando aí para o versículo 27, todos os confins da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, todas as famílias das nações adorarão perante Ele, pois o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Então, isso aí, assim, esse aqui são algumas amostras, alguns exemplos de como a palavra fala muito sobre o reino de Deus que vai realmente alcançar, é progressivo. Isso tem uma parte a ser aplicada agora, que representativamente pessoas em todas as nações são alcançadas para servir ao Senhor, mas no seu sentido completo, isso não é agora, né? Isso está falando sobre algo mais completo. Só mais, Salmo 86, também ele começa, ó, dos versículos de 1 até 7, ele está clamando a Deus, na angústia, dá ouvidos, ó Deus, a minha oração, no dia da minha angústia, versículo 7, aí no versículo 8, ele fala, entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor, não há obras como as tuas, todas as nações que fizeste, eu acho importante entender isso, Deus fez toda a terra, Deus fez todas as nações, Deus fez o homem, e Ele quer que que haja um fruto, um resultado final, de todas as nações virem e servirem ao Senhor. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, ó Senhor, glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Irmãos, o que eu quero dizer, assim, eu estou falando para mim mesmo, que eu acho que eu não tenho muito essa consciência presente, sabe assim, é mais ou menos aquela, lembra aquela passagem em João, em João 11, 12, sobre a morte de Lázaro, e aí quando Jesus chega, fala assim, mas eu sou, assim, ele vai ressuscitar, você não crê que vai ter ressurreição? Aí Marta fala assim, eu sei que um dia, então acho que a gente fala assim, um dia, né, Deus vai reinar, um dia vai acontecer, parece que isso aí é Deus que vai fazer. Não, Deus está trabalhando na história hoje para caminhar para esse alvo, e Ele quer a gente junto dEle, amém? Se você ama a Deus, eu tenho falado isso bastante, porque eu acho que a gente tem que mudar de mentalidade. Eu acho que tem gente que é muito ambiciosa, né? Assim, Jesus tinha uns discípulos, né, que queriam saber quem que ia sentar à direita e à esquerda dele, não é? Assim, estavam de olho no trono, né? Estavam de olho na posição. Então tem gente que fala assim, nós vamos reinar com Cristo, né? E, né, já ficam assim, né? Eu quero reinar. e outros já enxergam que aí tem muita da nossa carne, do nosso ego, e falam assim, ah, eu não quero reinar coisa nenhuma, eu quero ser um faxineiro na casa de Deus, tá bom para mim, né? Eu estando junto com Deus, né? Um porteiro, não é isso? Assim, eu não tenho ambição, e eu tenho assim, o que eu sinto que o que Deus quer, lógico, Deus ele não quer que a gente fique pensando na posição, ser mais do que os outros, mas Deus tem um plano, ponto número um, Deus tem um plano, ao invés de, né, não é, como que eu posso dizer assim, não estou querendo desfazer das quatro leis espirituais, né, mas assim, não é começar assim, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para a humanidade, para a terra, para a glória dele, e ele incluiu você nesse plano, está vendo como é diferente? Porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, quer que você seja rico e próspero, e que você tenha assim, muitos prazeres e muitas coisas, tudo de bom acontecendo na sua vida, então parece assim, que o plano de Deus é a minha felicidade, ponto final. Não, o plano de Deus para mim, é que eu faça parte do plano glorioso dele. Então, eu sei que nem, assim, às vezes eu fico imaginando, né, você chegar para uma pessoa que nem conhece Jesus e falar assim, Deus não está interessado na sua vida, Deus tem um reino maravilhoso. Fala assim, ah é, então deixa para Deus, eu não estou nem aí com, né, assim, às vezes a pessoa não está pronto para ouvir, né, então as quatro leis espirituais podem até ter sua função, eu acho que é uma coisa meio incompleta, assim, em termos do plano geral, mas muitas vezes, né, Jesus vinha, ele não ficava falando sobre o reino, ele anunciava o reino, mas ele chegava para as pessoas nas suas necessidades e resolvia, então eu não sou contra isso, mas que de alguma maneira, pelo menos nós que temos atendido ao chamado de Deus, que queremos conhecer mais a Deus, nós temos que sair desse plano individual e começar a enxergar além. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Deus tem um plano maravilhoso, ele não vai descartar a terra, descartar as nações, né? A gente às vezes tem até uma mentalidade meio, né, pode ser mesquinho, né? A gente olha, quanta coisa que o homem já fez, quanto conhecimento nas bibliotecas, quantas obras, vai acabar tudo isso, vai virar pó, que desperdício, né? Bom, muita coisa vai virar pó, vai mesmo, mas Deus vai levar à consumação tudo que ele planejou, tudo que ele plantou, tudo que ele projetou de potencial para nós, ele vai levar à consumação. Eu fico animado com isso, porque significa que Deus não está assim, né, ah, está fazendo isso aí, mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus, não. Tudo que nós fazemos dentro do propósito de Deus, até nosso treinamento, caráter, conhecimento dentro de certos limites, mas tudo que Deus faz na nossa vida, Ele está nos preparando. Eu não sei como que Ele vai aproveitar, eu não conheço esses mistérios de Deus, mas eu sei que tudo que Deus está planejando, Ele está começando agora, tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito de levar à consumação. Ele não vai assim, descartar, falar assim, bom, então tá bom, vocês brincaram um pouquinho aqui na terra, então agora acabou o jogo, joga tudo fora, nós vamos começar do zero. Não, ele está preparando algo, o pecado deturpou, muita coisa tem que ser descartado, mas ele está preparando algo de ouro dentro da nossa vida, que vai ser para toda a eternidade, amém? Muita coisa que a gente acha que tem valor, vai ser madeira, feno e palha, muita coisa que a gente acha que isso aqui é o que eu gosto, isso aqui que eu quero, muito tempo que a gente gasta, né? Mas muita coisa que a gente fala assim, desperdício de tempo, né? Olha só, tive que ajudar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, sei lá, eu tive que fazer uma coisa, olha só, perdi meu dia hoje. Quem sabe algo importante, pessoas que gastam anos da sua vida cuidando de pessoas doentes, a gente não sabe o quanto que aquilo pode ter um valor eterno para o propósito de Deus. quem já leu Henry Nouwen sabe, assim, um cara brilhante, professor das melhores universidades do mundo, largou tudo para cuidar de pessoas deficientes, numa comunidade assim que as pessoas babavam, não conseguiam se vestir, né? E ele assim, você já imaginou isso? Você já tentou fazer assim, um professor universitário, você lê os livros dele, você vê assim, né, como ele é uma pessoa profunda, como ele cuida, gastando horas do dia dele para ajudar uma pessoa a comer, para ajudar uma pessoa a se vestir, limpando. É uma coisa assim, não, gente, é um desperdício, né? Então, né, assim, a maneira como Deus vai aproveitar as coisas aqui para a eternidade, nós não sabemos. Tem coisas que a gente valoriza que vão virar pó, tem outras coisas que vão ser eternas. Salmo 86, então, entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor, não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão perante a tua face. Salmo 138, versículo 4, primeira parte do Salmo aqui também é súplica, louvor. Aí ele chega no versículo 4 e fala assim: todos os reis da terra te louvem, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então, esses são os salmos. Tem outros textos, mas são suficientes para vocês terem uma ideia. Quando vocês lerem, quando vocês meditem nos salmos, nos profetas, prestem atenção nisso. E comecem a pensar: Deus tem um plano para conquistar toda a terra para Ele. Ele quer toda a terra servindo a Ele. E Ele vai conseguir, como o Salmo 2 fala, Deus falando para o filho: pede-me e eu te darei as nações como tua herança. Ele vai dar, Ele vai trazer tudo ao domínio de Jesus. E se nós amamos a Deus, se nós queremos estar junto com Deus, isso que eu ia dizer assim, sobre as pessoas que falam, não, eu não quero posição. Mas se você ama a Deus e ama os propósitos de Deus, você vai querer estar junto com Ele. Eu não quero ser um porteiro, lógico, se essa é a minha função, eu quero ser qualquer coisa. Mas eu quero dizer assim, se Deus tem um grande plano, Ele está me chamando para, junto com Ele, ver o reino dEle estendido em toda a terra, eu quero fazer parte. E você? Eu acho que assim, não é uma questão de modéstia. Não é uma questão assim, ah, eu não quero aparecer. Eu quero estar junto com Jesus, eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero fazer parte da noiva que vai reinar junto com Jesus. Amém? Então, não vamos ficar com falsa modéstia. Vamos falar assim: Senhor, eu quero fazer parte do Teu reino, quero estar junto com o Senhor. Agora, Daniel. Daniel tem vários textos fortes, mas eu vou pegar um no capítulo 7. Daniel 7, a visão de Daniel, eu vou começar no versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então estive olhando, bom, vamos pular para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, versículo 14, foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Amém? Então essa é a visão de que vai chegar o momento em que todas as nações, não só um representante aqui e ali, não só uma minoria, mas toda a terra vai servir ao Senhor. E assim tem muitos outros textos que falam sobre isso. Bom, vamos adiante, que só queria dar uma pincelada, né, dessas características do reino de Salomão que representam o reino de Jesus. Quinto, então, número 5, né, a quinta característica do reinado de Salomão é que ele era um rei que fazia justiça, um reino de justiça. E aqui tem, se você quiser anotar, a gente em vários momentos nós temos lido esse texto, eu não vou ler hoje, mas Isaías 11, versículo 3 a 5, né, fala sobre a justiça do rei Jesus. Mas eu queria ler com vocês um salmo, Salmo 72, é um salmo que inclusive é atribuído a Salomão. Tem só dois salmos dos salmos aqui na Bíblia, só tem dois que são atribuídos a Salomão, 72 e 127. Então esse é um salmo que é atribuído a ele, mas é um salmo que fala inteirinho do reinado do verdadeiro rei, do verdadeiro Messias. Então, eu só quero ler rapidamente com vocês, preste atenção aos detalhes, mas principalmente a esse fator de justiça, que é um dos fatores centrais. E vamos lá, Salmo 72, versículo 1. Ó Deus, algumas pessoas acham que foi feito por Davi ou por outra pessoa, pensando em Salomão, mas ninguém sabe ao certo, pode ter sido o próprio Salomão que escreveu. De qualquer forma, quem escreveu estava pensando no verdadeiro rei, no rei que aqui fala de coisas muito além de um rei humano. Ó Deus, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Esse é o, talvez a característica central. A gente falou assim, tem a casa de Deus, o rei é sábio, mas qual que é a característica do reino? A gente até colocou na terceira que tem grandeza, fama, prosperidade, que Deus vai fazer, mas se for pensar em causa e efeito, a gente deveria ter colocado esse 5 primeiro, porque na verdade, isso é um ponto que está na Bíblia inteira. Deus abençoa a pessoa e principalmente o reino, governo, que age com justiça. Na proporção em que tem justiça, Deus abençoa. Então aqui vai um pensamento muito simples e muito prático para todo cristão. Qual que é a relação do cristão com política? Qual que é a nossa relação? Nós só devemos ter um objetivo. Quando você vota, você não deve votar pelo mais bonito, pelo mais simpático, pelo que defende a sua categoria, pelo que vai melhorar os seus salários, pelo que você acha que vai ser mais, né, sei lá, o que você acha importante. Só tem uma coisa que deve estar na nossa cabeça e no nosso coração quando nós votamos. E outro parênteses, né, eu não acho que o cristão devia votar em branco. Eu não acho que o cristão devia evitar. Eu acho que o cristão, nós não somos políticos, nós não defendemos nenhum partido, nós não devemos estar alinhados com nenhum partido nunca, jamais. E isso não, assim, nos Estados Unidos, assim, hoje mudou bastante, mas por muito tempo, assim, evangélico era republicano, republicano. Mas os republicanos ficaram um sinônimo de quem apoia os ricos, a aristocracia. Que ideia é essa? Cristão não é republicano, cristão não é PT, cristão não é PSDB, cristão não é nada. Mas o cristão também não é um alienado. O cristão também não é assim, ah, eu não sou da política, eu voto em branco. Eu anulo meu voto, eu não voto. Eu não acho isso certo também. O cristão tem que defender, o cristão é uma voz. O cristão é sempre uma voz. O pessoal tem esse negócio assim, mas você vai perder seu voto? Você vai votar para o cara que vai perder? Isso não é o problema. O cristão, ele dá testemunho. Eu vou votar por alguém, eu posso estar errado. É difícil analisar. Mas eu vou votar por quem eu acho que representa o quê? Justiça. E justiça, meu irmão, não é quem vai defender a sua causa. É que tem muito evangélico que fazer, eu vou votar no candidato que vai ajudar os evangélicos. É, às vezes até tem uma capa bonita, eu vou votar para quem vai, ser a favor de homossexualismo. Acho que são pontos importantes, não acho que são não importantes. Aborto é uma questão importante, né? Mas não é só isso, é justiça. Então, olha como ele fala, né? Ele fala várias vezes aqui no capítulo, eu quis falar isso antes, para agora assim, a gente vai lendo, você vai associando. Você vai falar assim, não, mas como que eu vou votar? Nenhum candidato vai fazer isso. Então, é verdade, mas você tem que votar para quem vai ser mais do que o outro. De alguma maneira, procure, tente achar alguém que você acha, não, alguma coisa ele vai fazer para a justiça. Ele parece que você pode errar, mas esse é o nosso desejo. A única coisa que o cristão tem que fazer é defender a justiça. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Ele julgará o teu povo com retidão, os teus pobres com justiça. Isso é um tema bíblico. Em toda a Bíblia, você, quando tem a ver com governo, com as nações da terra, com o tipo assim, de governo que tem, sempre assim, como que ele vai tratar os pobres? Como que ele vai tratar as pessoas oprimidas? Como que ele vai realmente procurar resolver a questão das pessoas necessitadas? Então, esse deve ser a nossa preocupação maior, em todos os momentos, e não só na política, na nossa vida pessoal, em toda maneira que nós pudermos, a igreja, naquilo que a igreja pode fazer. Nós não vamos implantar o reino de Deus em plenitude antes de Jesus voltar, mas nós vamos dar testemunho, nós vamos procurar praticar isso no máximo das nossas capacidades. Aí fala, os montes trarão prosperidade ao povo, e os outeiros o fruto da retidão. Então Deus está falando assim, onde tem justiça vai ter prosperidade. E isso tem, você pode olhar na história que assim acontece. Quando há retidão, quando há pelo menos uma medida de preocupação com os oprimidos na terra, Deus abençoa. Isso é um princípio de Deus, sempre foi. Versículo 4, defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele será como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá enquanto durar a terra, ou enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. E está usando até aquela linguagem original, né, do rio, esse rio aqui é o rio Eufrates, né? Quando eles falavam assim, o rio, né, era Eufrates, né, porque era o rio mais importante. Mas dominará de mar a mar, na verdade assim, até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Os reis de Sabá, olha só, está citando Sabá. É, aconteceu isso com Salomão, então está muito interligado, né? É, o fato que a rainha de Sabá veio, era assim, ela veio de muito longe e era assim uma figura da grandeza do reinado. E de como a fama chegou a um lugar longínquo e de como ela reconheceu que realmente era o máximo. Então, os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Pois, aqui, olha aqui, volta de novo a justiça. Pois ele livrará o necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Gente, não é uma coisa que, se você tem um coração sensível para Deus, né, a gente já, de vez em quando eu menciono isso, acho que é muito importante, quando Moisés, ali depois do bezerro de ouro, que Deus falou que não ia mais com eles, Moisés falou assim, se o senhor não for, não vamos e tal, aí Deus falou, Moisés queria ver a glória do Senhor, né, e Deus falou, você não pode ver o meu rosto, mas eu vou te esconder e tal, você vai me ver pelas costas, e aí Deus proclama o nome dele, vocês lembram da história, né, Deus proclama o nome dele para Moisés, e alguém lembra qual foi a primeira coisa que Deus falou? Deus compassivo, primeira coisa, isso na lei, hein, gente, isso no regime da lei. Primeira coisa, são sete qualidades que Deus fala ali, mas a primeira coisa que Deus fala, Deus compassivo, se você não tem compaixão, se você fecha o coração, né, como o Tiago fala também, se você fecha o coração para alguém, como é que você pode falar que ama? Se você fecha o coração, você não conhece a Deus. Deus é compassivo, Deus tem compaixão, e hoje nós podemos fazer alguma coisa, alguma coisinha para aliviar o sofrimento de alguém, e é uma coisa que deve preocupar continuamente. Eu não tenho uma vez que não bate alguém na minha casa que eu falo assim, Deus, esse homem, essa mulher não precisa de um real, ele precisa de alguma coisa a mais, mas como que eu faço? E eu não tenho a resposta, mas isso aí tem que mexer com o nosso coração. Alguma coisa, a gente fica preocupado. Ah, dinheiro não resolve, então manda ele embora. Fala assim, ó, não vou te dar dinheiro, você vai beber mesmo. Isso aí é compaixão? Então, não sei, alguma coisa a gente tem que... Isso é uma preocupação, é uma coisa, né? E não só isso, né? Quanta coisa de sofrimento, de dificuldades. Então, aqui está falando que vem um reinado que vai resolver todos os problemas. Isso não faz com que a gente... Bom, então tá bom, então eu não vou ligar para o sofrimento agora porque Jesus um dia vai resolver todos os problemas. Não, como eu falei, tudo começa agora. Você quer fazer parte do reino? Você quer ser... o reino de Deus não é uma oportunidade para você mandar. Você já pensou nisso? Eu falei assim, não é para você ficar querendo, ah, eu não quero reinar. Agora, a questão é a seguinte, reinar com Jesus não é assim, ah, eu quero ser um dos que manda, não quero ser mandado. Né? Eu quero mandar. Não é essa questão de mandar. É questão da vida de Deus transformar morte em vida. Estender a vida de Deus para as pessoas e para o mundo ao redor, restaurar, o reinar é trazer a vida de Deus para todas as pessoas, né? Então, isso tem que começar agora, então, vai chegar, ele vai compadecer do pobre, do aflito, versículo 14, ele vai libertar suas almas do engano, da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Tenha ele longa vida, e se lhe dê do ouro de Sabá, continuamente se faça por ele oração, e todos os dias o bendigam. Haja abundância de cereal na terra, ondule sobre os cumes dos montes, como o Líbano floresça o seu fruto, floresça sobre a erva do campo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas eu acho que a gente tem que sonhar, gente. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso e sonhar. Sonhar com a sabedoria de Deus, sonhar com a casa de Deus sendo exaltada sobre toda a terra. A gente tem que sonhar com a justiça de Deus. E a gente tem que sonhar com essa restauração da natureza. Se você aprecia a natureza, né, em alguns lugares, porque em alguns lugares o homem já estragou tudo, né, mas se você já foi, né, lógico, todo mundo já foi, viu uma cachoeira, uma paisagem bonita, os rios, as aves, o Pantanal, sei lá, algum, assim, se você lembra de ver pessoalmente, ou ver filmes, ou ver fotos daquilo que Deus fez, que é tão maravilhoso, imagine quando Jesus restaurar tudo, como é que vai ser essa terra? Lembra que eu falei? Vai ser tudo que Deus projetou. Você sabe o que Deus projetou para essa terra? Eu também não, eu também não, mas eu sei que é maravilhoso, é muito além daquilo que a gente viu, daquilo que a gente consegue imaginar. A natureza em harmonia, você não vai precisar ir no zoológico para ver um tigre em toda a sua beleza, você vai poder passar a mão na cabecinha dele, né? Você vai poder fazer carinho no urso, né? Não vai ter preciso de urso de pelúcia na sua cama, você vai poder, né, falar com, né, abraçar o urso, né? Então, é assim, é toda a natureza em harmonia e beleza. É isso que está fazendo, abundância de cereal, como o Líbano floresça seu fruto. A gente não conhece, acho que nem 1% dos frutos, das coisas maravilhosas que Deus fez, mesmo que já existem, mas a variedade vai ser muito maior. Não precisa de, ou não precisa, ou eles vão encontrar a sua função, né? Os engenheiros de genética, de tudo mais, assim, né? Vai ter cada coisa bonita, cada coisa gostosa, né? Talvez melancia sem semente, sei lá o que vai ter, né? Assim, coisas maravilhosas, assim, né? Eu tinha um amigo, olha, ele teve a capacidade, no pé da mexerica, não tem alguma coisa mais fácil de descascar e chupar do que uma mexerica? Madurinha no pé. Ele falou assim, por que Deus não colocou já um canudinho aqui na mexerica para a gente poder chupar? Eu falei assim, faça a meu favor. Né? Permaneça seu nome eternamente, que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas, bendito para sempre seja o seu glorioso nome, encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. Amém? Então nós vamos parar aqui. Nossa, nós conseguimos chegar no número 5, né? São 9, viu, gente? Semana que vem a gente fala dos primeiros 5 de novo, né? Senhor Deus, enche o nosso coração da tua visão, ó Deus, não para nosso deleite pessoal, mas para a tua glória, Senhor. Nós queremos fazer parte, o teu amor nos incluiu nesse plano, mas ó Deus, que seja realmente para a tua glória e que nesse momento da nossa jornada possamos dar toda a nossa vida para que o teu sonho se torne uma realidade. É o Senhor que vai fazer, nós não somos capazes nem de imaginar e nem de fazer acontecer, mas queremos fazer parte, porque esse é o teu chamado, esse é o teu plano maravilhoso para as nossas vidas, que nós possamos viver nessa esperança, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe todos com uma ótima semana e até domingo que vem.